Como virar o jogo e ser feliz na vida profissional e pessoal. Esse é o tema da palestra de Leila Navarro no ciclo de palestras CBN. Leila Navarro é especialista em medicina comportamental e coaching e habilitada em gestão de talentos. A palestra é hoje à noite e agora a gente conversa com Leila Navarro, que está aqui no estúdio da CBN Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Maringá. Cheguei. Cheguei chegando. Gente, eu estou fazendo um tour pelo Paraná e aqui é a minha última estada, a minha última palestra que vai ser a melhor de todas. Hoje à noite vai ser o máximo.
Puxa, que bacana. Leila, olha, em tempos tão difíceis, em que a gente é bombardeado com notícias negativas o tempo todo, é possível virar o jogo?
É possível virar o jogo e ser feliz. O mais bacana é que nós vamos falar hoje na palestra que a gente vai aprender a ser feliz. E quando a gente aprende a ser feliz, a gente faz uma escolha. Eu quero ser feliz ou eu não quero ser feliz. Eu quero ser rico ou eu quero ser pobre. Eu quero ter crise ou eu não quero ter crise. Então a vida é uma escolha. E eu ensino isso direitinho, palavra por palavra. Olha, eu sou uma ótima professora. E todo mundo vai sair de lá poderoso, porque eu chamo as pessoas de poderosas, porque elas têm o poder da escolha. A escolha é nossa, a gente é que cria a nossa realidade. Gente, isso para mim é como pão com queijo, é como arroz com feijão, é tão real assim.
E como é que a gente faz isso? É com pensamento, com atitudes?
Não, é sabendo escolher. Quando a gente era pequena, você não escolhia feijão? Você, ouvinte, você escolhia feijão com a sua mãe quando você era pequena? Como é que você fazia? Você esperava o feijão na mesa, põe um caldeirão no colo e ficava assim, feijão bom, aparto ruim. Feijão bom, feijão bom, aparto ruim. Daí você via tanto feijão bom, você ficava tão feliz, entregava pra mãe pôr no fogo aquele monte de feijão bom, e você feliz, a mãe feliz, e daí a mãe falava assim pra você, pega aquele pouquinho de feijão ruim e joga no lixo. Você pegava aquele pouquinho de feijão ruim e jogava no lixo, você nem ligava. Você não ficava falando, o que está fazendo da pedrinha no meio do feijão? O que está fazendo esse caruncho? Não, porque era tão pouquinho o feijão ruim que você jogava no lixo. Você estava feliz que você tinha encontrado um monte de feijão bom. Pois a vida é isso. A vida é um mar de oportunidades. Um oceano de possibilidades. E um universo de incertezas. Você está em 2015, eu quero te avisar que a única certeza que você pode ter em 2015 é a incerteza. Mas o resto é só oportunidade e possibilidade. Mas se você ficar olhando para o feijão ruim, você não vai ver um monte de feijão bom que tem. Então, querida, feijão ruim tá aí? Joga pro lado, deixa pra lá. E olha pro feijão bom.
A gente perde muitas oportunidades nessa escolha.
Muitas. Eu acho que assim, nesses momentos de crise, vamos falar a palavra certa, né? Tá. Porque o pessoal tem medo de falar câncer. Se você falar câncer, não pega câncer na língua. Se você falar crise, não vai pegar crise em você. Por quê? Porque o problema é que o pessoal tem medo de falar a palavra. Estamos vendo crise. O que é crise? Crise é um momento que eu não estava preparada para ele. É uma coisa que eu não estou conhecendo, que eu desconheço. Agora, nós estamos vendo uma crise, não é só por causa da questão econômica e política do Brasil. É porque o mundo está vivendo uma crise, porque nós estamos tendo uma mudança social, econômica, cultural, tecnológica. As coisas estão mudando muito depressa. E juntou com esse momento do Brasil, quer dizer, a coisa ficou uma bomba. Realmente, está uma bomba. E é nessa hora que a gente aprende a nadar. Sabe assim, quando a gente não sabe nadar e a água chega no pescoço, daí você não quer morrer, você começa a se mexer e fala, gente, eu estou nadando. E é assim que acontece. Quando a gente está na zona de conforto, a gente nem cresce. São nesses momentos que a gente vai, nossa, a gente vai tirar leite de pedra, adorava isso. Meu pai falava que a gente tinha que aprender a tirar leite de pedra. Eu falei, gente, mas como é que é possível tirar leite de pedra? Pois o meu pai tirava leite de pedra. E nós já vivemos várias crises nesse país. E os nossos pais, pergunta pro seu pai, pro seu avô, pro seu bisavô, se estiver aí vivo, como eles faziam? Gente, era muito mais difícil, muito pior. Hoje nós temos tanta facilidade, você tem carro na porta, você não tem que tirar leite da vaca, você não tem que catar, o padaria está na esquina, que está tudo muito perto e está todo mundo na mesma condição. Então, o que acontece? Nós vamos falar lá. Como é importante a união para a gente resolver a situação, né? Ninguém está na crise sozinho, nós estamos na crise junto. E como nós estamos na crise junto, nós vamos sair dessa junto, porque a união faz a força. E é isso que eu vou falar. Gente, é tão maravilhosa a vida. O Sebrae está fazendo um movimento. Na realidade, o Sebrae jogou esse movimento no espaço. E eu comprei esse movimento, porque é um movimento, não é uma campanha, é um movimento que chama Compra do Pequeno Negócio. Uhum. Olha que coisa bacana. O que acontece? Como tem um movimento de câncer de mama, vai existir esse movimento no Brasil agora, que é uma coisa muito moderna, que já existe na Itália, já existe em outros países do mundo, para fazer com que a economia sobreviva. E principalmente o pequeno. Porque quando o pequeno começa a sobreviver, sabe o que vai acontecendo? Ele é a base, ele vai sustentando. Então, você que é pequeno empresário, gente, fica calmo, porque agora é a nossa hora. Nós vamos dar virada juntos, nos unindo. E nós vamos falar isso hoje na palestra. Mas se você não for na palestra hoje, na segunda-feira, preste atenção, ouvinte, segunda-feira é o dia do pequeno e médio empresário. Está escutando, poderoso? Segunda-feira, dia 5 de outubro, é o dia do pequeno e médio empresário. Vai haver uma campanha nacional. Se liga nessa campanha, porque nós vamos virar o jogo e mudar a nossa realidade.
As micro e pequenas empresas que empregam mais da metade dos trabalhadores
no Brasil.
Sim,
sim, é ela que é a base de tudo. E, na realidade, é uma coisa que vai independer do governo. É uma coisa que nós, como sociedade, vamos ajudar um aos outros, valorizando comprar no pequeno negócio. Então, a chamada é assim, compre do pequeno negócio para ficarmos grandes. Porque se todo mundo valorizar o pequeno negócio perto da sua casa, o que, que vai acontecer? Todos nós vamos nos unir, a gente vai fazer movimentar mais o dinheiro.
Uhum. Leila, você fala muito também sobre assertividade, né? Como que é esse conceito de assertividade?
Lindo esse negócio, né? Assertividade. Sabe que eu aprendi o que é assertividade com 40 anos de idade. Porque no Brasil a gente não fala muito dessa palavra assertividade. E eu tinha ido para o Canadá para aprender inglês. E eu, quando eu fazia essas coisas assim, para melhorar o meu inglês, eu gostei de ficar em casa de família. Porque em casa de família você aprende mais, porque já está ali só falando inglês e acontece aquelas coisas do dia a dia. E tinha uma menininha na casa que eu estava morando, que tinha uma menina de 4 anos e ela tinha um irmão de 8 anos. A menininha de 4 anos falou para a mãe assim: mãe, o John precisa ser mais assertivo, porque se ele não for assertivo, como é que eu vou entender o que ele quer? Gente, eu não sabia nem o que era assertividade em inglês, nem em português, porque eu não usava esse termo na minha vida. E o que significa assertividade? Assertividade significa clareza. Você falar as coisas com clareza, como você deseja, como você quer, sem medo de ofender o outro. Você falar sim e não, sem medo de ofender o outro. Nós aqui no Brasil, nós temos muito medos, e a gente não é claro. Eu vou explicar uma coisa simples. Por exemplo, eu sou gordinha, né? E eu fui para um spa. Quando você vai para um spa, o que acontece no spa? Eu fui para um spa que tem aquele, tinha gente que vinha visitar as pessoas no spa. Então tinha os gordinhos, mas tinha gente que era visitante. Eu fui tomar banho na piscina. Quando eu fui tomar banho na piscina, a criança, uma menina de 4 anos, falou assim: mãe, olha a gordinha na piscina! Todo mundo olhou para quem? Para a mãe. A mãe ficou sem jeito e falou assim para a filha: filhinha, não fala assim da tia, a tia é bonitinha. Bom, a mãe foi pior que a filha, né? Daí o que, que eu fiz? Eu fui nadar, a menininha gritou: mãe, olha a gordinha nadando! A mãe ficou tão sem jeito, todo mundo olhou para a mãe, e a mãe olhou para a filha e falou assim: filhinha, se você falar assim da tia, a tia fica chateada com você, fica triste com você. O que, que a mãe estava ensinando? Que quando a filha fala a verdade, as pessoas ficam chateadas e ficam tristes. Por isso que os políticos lá de Brasília não falam a verdade, para a gente não ficar chateado, para a gente não ficar triste. Então é uma hipocrisia generalizada, onde a gente tem medo de falar as coisas claras como são, e fica colocando, sabe, panos quentes, jeitinho, tal. Esse jeitinho é uma safadeza, porque esse jeitinho não leva a gente a nada. A gente tem com carinho, com clareza e com, assim, com respeito com o outro, com gratidão, né? Você poder falar as verdades. Se eu posso ir, eu posso. Se eu não posso ir, eu não posso. Se eu posso te dar aumento, eu dou. Se eu não posso, eu não dou. Se eu posso te dar desconto, eu dou. Se eu não posso, eu não dou. Não é uma questão que eu tô te enrolando. Não é uma questão de jeitinho ou menos jeitinho. Sabe por quê? O brasileiro, como ele acha que é tudo no jeitinho, é assim. Você põe um preço, você já pensou o preço que você vai pôr. Daí o cara chega, o cara quer um desconto, mas você já fez um preço tão bacana que era o máximo que você podia dar. Daí você fala: bom, desconto eu não posso dar, mas olha, você tá chorando, então eu vou dar um pouquinho mais. Você tem que pensar na minha conta também, eu não posso. Mas daí o cara não tá achando: não, esse cara é safado, ele tá escondendo o leite. Então nesse Brasil é assim, as pessoas não confiam. Se você faz um preço muito barato, eles pensam assim: ah, deve ser porcaria esse negócio. Se você faz um preço muito caro, ah, esse cara é safado, tá ganhando, é muito em cima de mim. Gente, fica difícil, entendeu? Então quando não tem assertividade num país, quando não tem essa clareza, a gente sempre fica muito desconfiado. Existe uma desconfiança, a gente sempre fica com o pé atrás. Por quê? Porque as pessoas não são claras, entendeu? E fica essa confusão toda. Então eu comento um pouco isso na palestra, porque isso é uma questão de maturidade do ser humano. Nós temos que ser mais amadurecidos como ser humano e ter coragem de se colocar. Eu acho que a criança, ela, como ela é espontânea, ela se coloca mais fácil. E o adulto tem medo de ofender o outro. Se você tem medo de ofender o outro, sabe o que você tem que fazer? Antes você fala assim: gente, não estou falando que você é ruim, que eu não gosto de você, eu só estou falando que eu não posso ir. Eu não estou falando que eu não gosto de você, eu só estou falando que eu tenho que te dispensar, porque a minha empresa não está conseguindo manter você aqui dentro da empresa. Você é uma pessoa ótima, mas eu não estou aguentando, então eu vou ter que dispensar você. Então não é porque você foi mandado embora que o seu chefe não gosta de você. Não é porque você não conseguir um desconto em algum lugar que você queria, que a pessoa não gosta de você, ou que o produto é ruim, ou que é bom. A gente imagina demais, entendeu? Então fica difícil a clareza, né? Vamos ser brasileiros mais claros, mais irmãos um do outro, com mais confiança. Daí a gente vai fazer a diferença de verdade.
Confiança, inclusive, que você fala sempre que é a chave do sucesso pessoal e empresarial.
É, e você sabe que a nossa crise é uma crise de confiança, né? Porque nós não confiamos no governo, nós não confiamos na economia, nós não confiamos em nada, e a gente vai ficando cada vez pior. E como é que acontece? A gente começa a desconfiar das pessoas do nosso lado, e você começa a ficar com o pé atrás. A desconfiança te trava, te dá medo. E quando você está desconfiado, o que você faz? Você não fica criativo, você não fica ousado, você não divide conhecimento. Gente, é péssimo isso para o negócio, para a economia, para tudo, entendeu? Então, a confiança é muito importante. Então, pequeno empresário, médio empresário que está me escutando, crie um ambiente de confiança na sua empresa. Aí, Lila, como é que eu faço? Sabe o que você tem que fazer? Médio e pequeno empresário? Porque ele está sofrendo. Estou falando para o médio e pequeno empresário. Mas para a família, para a escola, até para um grande empresário, se quiser. Sabe o que tem que fazer? Ser claro. Chama o pessoal e fala assim, gente, a situação está assim. Vocês têm alguma ideia? Eu vou ter que tomar algumas medidas, vou ter que fazer assim. Clara, aclarei as coisas. É lógico que quem vai ter que tomar medida é o líder, é o empresário. Mas deixa claro que você não está escolhendo aquilo, que você não está fazendo por maldade, você não está fazendo por sacanagem. As coisas estão como estão e você está tentando encontrar a melhor maneira de resolver a situação. Se de repente, na hora que você abre o jogo, assim, vem alguém que você nem imagina e te dá uma ideia. Porque às vezes, gente, tem ideias de lugares que você nem imagina que vem a ideia. Às vezes na família, sabe assim, por exemplo, todos os fins de ano vocês viajam na família. E esse ano não vai poder viajar, porque a situação está um pouco difícil, mudou a situação. Mas as crianças falam, mas como que não vão viajar? Está tão acostumada a viajar e nós vamos ter que segurar o cinto. O que vai acontecer? Podem que as crianças fiquem irritadas. O que a gente tem que fazer? Chamar as crianças e explicar. Explicar o que está acontecendo. Sabe que às vezes a própria criança tem uma ideia, fala, mas que legal, se a gente não pode viajar esse ano, vamos para a casa da avó. Vai todo mundo para a casa da avó lá em Minas Gerais, não sei aonde. Sabe, então assim, e de repente eles vão achar ótimo. Então às vezes a gente cria uma fantasia, um problema, onde não tem. Por quê? Porque tem medo de colocar claras as coisas. Todo mundo participar da questão e do problema que estamos passando. Daí, gente, você vai encontrar soluções onde você nem imagina. Deixa as pessoas participar, resolva junto a questão, não fica sofrendo, achando que você tem que resolver tudo sozinho. Por quê? Porque o tsunami está pegando todo mundo, entendeu? Uns estão melhor, outros estão pior, a gente vai conversando e vai se aprendendo e trocando e um ajudando o outro. É assim que a gente dá os braços e resolve uma crise.
Tá certo. Leila Navarro, às 8 horas da noite, no Teatro Marista. Muito obrigada, Leila.
Eu espero vocês lá. Gente, não é uma palestra, é um stand-up. É um entretenimento. Você vai rir muito, mas você vai sair de lá muito poderoso. Eu te aguardo lá.
Obrigada, boa tarde e até a noite. Conversamos com Leila Navarro, que é especialista em medicina comportamental e coaching, habilitada em gestão de talentos e que hoje à noite no Teatro Marista fala em como virar o jogo e ser feliz na vida profissional e pessoal.